Olá, que bom que a gente está junto de novo para essa nossa conversa sempre baseada nas lições bíblicas promessistas. Seguimos na série Teologia da Família e hoje o assunto é a lição 4, a Bíblia e o divórcio. E lembrando, né, que esse nosso papo tem o apoio da Secretaria de Escola Bíblica Promessista, pensando sempre em fortalecer nossos professores da Escola Bíblica Promessista.
Isso aí, um tema super relevante.
A gente começa olhando para Mateus 19, verso 3. Aquela pergunta, né, que os fariseus fizeram para testar Jesus.
Assim, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Nossa, uma pergunta antiga, mas que ecoa demais hoje em dia.
Exatamente. Parece que nunca foi tão atual, né?
É verdade. Vivemos uma época em que o divórcio, infelizmente, parece banalizado. Os números assustam, né? Você mencionou os dados do Brasil, mais de 420 mil em 2022.
Muita coisa.
Muita coisa. E, olha, isso não é problema só de agora. A lição até cita Sêneca, lá no Império Romano, já reclamando da quantidade de divórcios. Mas para nós, promessistas, o foco é outro. É voltar para a palavra de Deus e resgatar o que ela ensina sobre isso.
Perfeito. Então vamos lá. Qual que era a ideia original de Deus para o casamento? O plano A mesmo.
Então, a lição nos guia muito bem nisso, usando a própria resposta de Jesus lá em Mateus 19, versos 4 a 6. Jesus joga a pergunta de volta, né? Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher?
Sim.
E continua. Por isso, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A base é essa união profunda, indissolúvel. E Jesus conclui de forma muito clara. Portanto, o que Deus uniu, não se separe o homem.
Uma aliança mesmo, né? Não só um contrato.
Exatamente. Malaquias 2.14 fala disso, uma aliança testemunhada por Deus, e Romanos 7 reforça que essa união dura. Bom, dura até que a morte os separe. Esse é o padrão divino que a lição destaca logo de cara.
Tá claro. O padrão é a indissolubilidade. Mas aí vem a pergunta óbvia. Se era para ser para sempre, como é que o divórcio apareceu na história? De onde ele veio?
Essa é a questão, né? E a resposta de Jesus, de novo lá em Mateus 19, no verso 8, é reveladora. Ele diz, Moisés permitiu o divórcio. Ele está se referindo àquela lei em Deuteronômio 24, né?
Sei, aquela que dava uma carta de divórcio.
Isso, mas Jesus completa, por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, não era o plano original de Deus. Foi uma concessão por causa da nossa teimosia, do pecado que entrou e bagunçou tudo. O divórcio é fruto dessa dureza, dessa nossa falha em viver a aliança como Deus sonhou. É triste, mas é a realidade do mundo caído.
Entendi. Então, não é o ideal de Deus, mas uma permissão por causa da nossa dificuldade humana. Mas mesmo assim, existem situações em que a própria Bíblia parece permitir ou reconhecer o divórcio como uma possibilidade.
Sim. A lição aponta que dentro do Novo Testamento há duas exceções que são apresentadas de forma mais clara. A primeira é a que o próprio Jesus menciona ali em Mateus 19, verso 9. Exceto em caso de infidelidade. A palavra grega é porneia, que geralmente se refere a relações sexuais ilícitas, adultério.
Certo, o adultério.
Isso. Jesus corrige as interpretações da época que estavam, digamos, afrouxando demais os motivos para divórcio. E a segunda exceção a gente encontra com o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 7.
Ah, sim, quando ele fala de casais mistos, né? Um crente e um não crente.
Exatamente. Paulo diz que se o cônjuge incrédulo decidir se separar, abandonar o casamento, o irmão ou a irmã crente não fica sujeito à servidão nesse caso. A interpretação comum é que essa não sujeição libera o crente da aliança. São essas duas situações que a lição explora como exceções bíblicas.
Ok, ficou mais claro. Adultério e abandono por parte do cônjuge não crente. Mas, e a realidade que a gente vê às vezes até dentro das nossas igrejas? Divórcios acontecendo por outros motivos, incompatibilidade, brigas. Como a gente lida com isso?
Essa é a parte mais delicada e próxima da nossa vivência, né? E a lição é firme aqui. Primeiro, ela reforça que a opinião de Deus não mudou. Malaquias 2,16 é direto. Deus odeia o divórcio e repúdio. É algo que entristece o coração de Deus, é consequência do pecado. E a gente não pode simplesmente normalizar isso.
Não pode tratar como se fosse algo bom ou indiferente.
De jeito nenhum. Mas, e aqui entra a graça, não é um pecado imperdoável. Essa é a segunda parte importante. Se existe arrependimento genuíno, confissão, Deus oferece perdão e restauração. Provérbios 28, 13, 1 João 1, 9, a Bíblia está cheia disso. Pensa na mulher samaritana lá em João 4. Jesus sabia do histórico dela, dos vários maridos, e mesmo assim ofereceu água viva, restauração. Deus pode usar vidas que passaram por essa dor.
Que bom ouvir isso. Mantém a seriedade do padrão de Deus, mas abre a porta da graça. Na prática, então, pensando em nós, progressistas, hoje, como a lição nos orienta a viver isso? Qual deve ser nossa postura?
A lição, na sessão Vivendo em Família, propõe basicamente duas frentes de ação. Primeiro, a gente precisa sim se posicionar contra essa cultura do divórcio fácil, entender e tratar o divórcio como a Bíblia o trata, como pecado, como fruto da dureza do coração, como algo que sempre gera dor para o casal, para os filhos, para a família estendida. A gente não pode minimizar isso. Esse é o foco da questão 5 da lição.
Combater a banalização.
Exato. Mas, ao mesmo tempo, e isso é crucial, precisamos ter um coração cheio de misericórdia e compaixão por quem está passando por essa situação difícil. Acolher, ajudar, sem julgamento pesado.
Entendi. Firmeza na palavra, mas graça com as pessoas.
Isso. E a segunda frente de ação, que talvez seja a mais importante no dia a dia, é o cuidado preventivo com o nosso próprio casamento e com os casamentos ao nosso redor. A questão 6 da lição foca nisso. O casamento é um presente de Deus, uma bênção, como Jesus mesmo indica lá em Lucas 20. A gente precisa cuidar dele.
Tipo, cuidar do jardim para não nascer erva daninha.
Perfeito. É cuidar daquelas raposinhas que o livro de Cantares menciona, sabe? Aquelas coisinhas que parecem pequenas, mas que destroem a vinha. Problema de comunicação, dinheiro mal administrado, falta de tempo junto, esfriamento na intimidade, até chegar na infidelidade. Lutar ativamente por um casamento saudável, investir nele, é a forma mais concreta de ser contra o divórcio.
Faz todo sentido. É uma postura proativa, né? Não só reativa. E para a gente ir finalizando, a lição sempre deixa um desafio prático, certo?
Sim. O desafio da semana é bem concreto. Primeiro, ore. Se você é casado ou casada, ore especificamente pelo seu casamento essa semana e escolha mais dois casais para interceder por eles também.
E se a pessoa não for casada?
Se não for casada, ore por dois casais que você conhece, amigos, familiares, irmãos da igreja. A oração é fundamental. E o desafio continua. Se você souber de algum casal que está enfrentando dificuldades sérias, não fique só olhando. Ofereça a perspectiva de Deus sobre o casamento. Incentive a buscar ajuda, seja do pastor, de um conselheiro cristão maduro. A ideia é agir, oferecer suporte antes que seja tarde demais.
Excelente. Um chamado à ação, tanto na oração quanto no apoio prático, que a gente possa realmente valorizar e lutar pela família. Essa instituição tão preciosa de Deus. E que nossos lares progressistas sejam um reflexo disso. Muito obrigado por essa conversa, foi muito esclarecedora, como sempre, baseada na nossa rica lição bíblica progressista.
Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.
Até a próxima.
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.